Nessa aula de hoje, a gente vai ver a continuação do que a gente começou a ver na aula passada de gramática sencilla sobre o condicional, que é aquela forma do verbo que a gente usa para dar uma condição, expressar uma condição de alguma coisa, ou para fazer um pedido, dar uma sugestão de uma forma um pouquinho mais cortês, um pouquinho mais educada, para a gente falar também de alguma probabilidade, de alguma coisa, uma hipótese que poderia ter acontecido no passado ou que pode acontecer no futuro. E também para a gente expressar uma coisa que outra pessoa disse que faria no futuro. Além disso, nessa aula de hoje, a gente vai ver aqueles verbos que são especiais, que eles vão seguir a mesma estrutura que a gente já tinha visto na aula passada, daquele futuro do indicativo que a gente já tinha visto. Por exemplo, se eu uso o verbo tener, no futuro ele vai ficar tendré. Então, se eu digo a frase yo tendré muchos gatos, que significa eu terei muitos gatos, esse condicional que termina com esse ia no finalzinho, ele vai manter essa mesma forma do futuro aqui. Então, yo tendré muchos gatos, yo tendría muchos gatos. Perfeito? Eles vão seguir essa mesma lógica, mas claro, você não precisa se preocupar tanto com isso nessa aula de hoje, porque na aula de Maestro de la Conjugación, você vai ver uma aula específica justamente sobre essas palavrinhas, esses verbinhos que são mais especiais, tá bom? E nessa aula de hoje, você vai ver também algumas expressões que elas são mais usadas nessa forma, nesse condicional. Como, por exemplo, podrías hacer alguna cosa, me gustaría hacer, te apetecería, ou deberías hacer alguna cosa. Então, a gente vai ver essa forma de dar sugestões, de fazer pedidos, de querer saber a opinião da outra pessoa, mas usando essas formulazinhas, essas expressõezinhas que são mais comuns e que são mais usadas, como nessa frase que a gente tem aqui. Me gustaría ir por unos tacos, que significa eu gostaria de sair para comer alguns tacos. E você, quer vir comigo? Então, vamos a las frases. La primera frase que tenemos dice lo siguiente. Perdón, ¿podría salir un momento? Tengo una llamada urgente. Então, perdón é perdão ou desculpe, com licença. ¿Podría salir un momento? Aqui esse podría é bem interessante a gente ver antes de fazer essa tradução, né, para você entender um pouquinho melhor, que nesse condicional ele pode se referir a yo podría, ele pode se referir a él podría, ella podría e usted poderia. Então, aqui nessa frase, como a gente não tem um contexto bem claro e bem definido, a gente poderia fazer a tradução com qualquer uma dessas pessoas. Então, perdón, podría salir un momento. Com essa ideia de que eu estou pedindo permissão para sair por um momento, ou que eu estou pedindo para outra pessoa sair por um momento, perfeito? Mas aqui a gente vai imaginar uma situação, por exemplo, que a gente está numa sala de aula ou numa reunião e eu estou com uma chamada urgente no meu telefone, tem alguém me ligando e eu estou pedindo essa permissão para sair, tá bom? Só para você entender um pouco mais, de uma forma um pouco mais objetiva aí a tradução que a gente colocou nessa frase. Então, perdón, ¿podría salir un momento? Disculpe, ¿eu poderia sair un momento? Tengo una llamada urgente. Eu tenho uma ligação urgente. Vale? Então, qual que é a estrutura que a gente está usando aqui, que vai ser muito, muito usada no espanhol, usando esse condicional? É uma forma de fazer um pedido cortés, usando esse podría. Lembrando que esse poderia aqui pode ser yo, él, ella, usted, mas a gente pode usar para qualquer pessoa para fazer esse pedido mais cortês. Por exemplo, se eu quero falar com você diretamente e eu quero te pedir o seu endereço, eu poderia te dizer ¿podrías decirme tu dirección? Então, você poderia me dizer o seu endereço? Eu estou te pedindo isso de uma forma mais educada. Eu poderia dizer de uma forma mais direta ¿puedes decirme tu dirección? Eu estaria fazendo um pedido, mas ele é mais direto, ele é um pouco menos educado, perfeito? Mas as duas formas são utilizadas para poder fazer um pedido. La frase número 2 dice lo siguiente. ¿Sabría decirme dónde es la reunión, por favor? Esse sabría, ele é outra forma que a gente tem de fazer um pedido de uma forma mais cortês. Um pedido de uma forma um pouco mais educada. Quando você quer saber, por exemplo, se a pessoa pode te dizer alguma coisa, ao invés de você perguntar, você sabe, ou você pode me dizer, ou me diz onde fica tal coisa, você pode começar essa pergunta dessa forma, com o sabría, sabría decirme, sabría contarme, ¿dónde es la reunión? Você saberia me dizer onde é a reunião? Por favor, por favor. Então, aqui a gente tem esse pedido cortês, também iniciado com uma palavrinha nova, que é o sabría. Então, a gente já viu na primeira frase esse podría, ¿podría salir un momento? E aqui, nessa frase, o sabría. ¿Sabría decirme alguna cosa? Se eu te der outro exemplo, aqui com o tu, por exemplo, ficaria: sabrias informar-me el horario del próximo tren? Então, você saberia me dizer qual é o horário do próximo trem? Seria essa a tradução dessa frase, perfeito? Então, sabria, como tem aqui nessa frase, a gente não está dizendo especificamente quem é. Poderia ser yo, mas aí não faz sentido a gente fazer essa pergunta para mim mesma, né? Eu saberia me dizer onde fica a reunião, onde é a reunião? Não tem muito sentido. Então, nesse caso, pode ser para usted, porque a gente está falando diretamente com uma pessoa. Sabria decirme dónde es la reunión, por favor? Então, não faria sentido eu estar falando, ele saberia me dizer onde é a reunião, por favor? Dependendo do contexto, até pode fazer um pouco mais de sentido, realmente. Mas aqui a gente pode imaginar que a gente está falando com usted de uma forma já mais educada, por estar tratando a pessoa de usted, né? Porque a gente tem esse sabria. Se fosse tu, seria sabrias. E aí, a gente, usando essa forma mais cortês de perguntar, a gente fecha com chave de ouro aí essa super educação que você vai ter para pedir uma informação para alguma pessoa, perfeito? La frase número 3 dice lo siguiente: estábamos en la barra, serían las 11:30, tendríamos media copa aún cuando él llegó enfadado. Aqui tem várias coisas super legais pra gente ver nessa frase. Vamos fazer primeiro essa tradução pouco a pouco para depois eu mostrar alguns detalhezinhos legais que a gente tem aqui. Então, a primeira coisa, estábamos en la barra. Estávamos no balcão do bar. Serían las 11:30. Seriam umas 11:30. Deviam ser umas 11:30. Tendríamos media copa aún. Deveríamos ter meio drink ainda, metade desse drink ainda. Quando ele chegou enfadado, zangado ou furioso. Então, essa frase, de uma forma mais geral, só para não ficar tudo picadinho, estávamos no balcão do bar, que seriam umas 11:30, deveríamos ter meio drink ainda quando ele chegou zangado. Perfeito? Vamos dar uma olhadinha aí com mais detalhes nesse vocabulário que a gente tem nessa frase. Primeira palavra diferente que aparece aí é la barra, com essa tradução de balcão do bar. Então, quando você está num bar e você quer sentar no balcão, ou você vai num restaurante e ele tem um bar, você pode chamar isso de barra. La barra é justamente esse balcão do bar ou aquele bar do restaurante, perfeito? Mas essa palavrinha barra, em espanhol, ela é bem versátil, ela pode significar várias coisas, dependendo do que vem acompanhando ela. Só com uma curiosidade para ampliar um pouquinho seu vocabulário, se eu falo, por exemplo, um pan de barra, eu, na verdade, tô querendo dizer para você, dependendo do país, que é um pão de forma ou uma baguete. Então, um pan de barra traz essa ideia que é um pão em forma aí de barra, perfeito? E se eu falo, por exemplo, una barra de labios, eu tô falando de um batom. Então, barra de labios, que é uma coisa para os lábios em forma de barra, no caso, é esse batom. Então, a gente tem essa palavrinha aí, barra, bem versátil, que pode mudar aí de acordo com a palavrinha que vem acompanhando, de acordo com o sentido. Mas nesse sentido, nesse contexto que a gente está falando aqui de bar, de restaurante, de um lugar que a gente sai para comer e para beber, quando a gente fala somente la barra, é esse balcão, como eu já expliquei antes. E aí, depois, a gente tem essa palavrinha copa, que a gente já tinha visto que pode ser taça. Mas nesse caso, como a gente está falando de um contexto de bar, la copa, ela pode indicar o próprio drink. Perfeito? Então, a gente pode usar a palavra copa como aquele objeto, né, que é a taça em português. Por exemplo, na copa de vino, a gente fala uma taça de vinho. Mas se a gente fala só, tendríamos media copa a um, é nesse sentido que a gente ainda tinha meia taça? Mais ou menos, a gente ainda tinha metade do nosso drink. A gente estava tomando alguma coisa e estava pela metade, ainda tinha a outra metade para beber. Perfeito? E a última palavrinha aí com relação ao vocabulário é esse enfadado, que a gente pode traduzir como zangado, furioso, bravo, com raiva. Então, aquela pessoa que já tá até vermelha já de tanta raiva que ela tá sentindo. Você imagina aí a situação, as pessoas no bar, elas estavam, já eram umas 11:30, e aí elas estavam ainda tomando metade do drink, e ele chegou zangado, furioso, chegou enfadado, perfeito? Beleza, então com relação ao vocabulário, essa frase tem bastante coisa legal. Mas tem algumas coisas bem interessantes com relação a essa estrutura, né? Desse verbo que a gente tem nesse condicional, que dessa vez ele vai trazer uma coisa um pouquinho diferente das outras frases que a gente já tinha visto antes e também na outra aula dessa unidade. A gente tem essa hipótesis en el passado. A gente tem esse serían e tendríamos. A gente quer dizer alguma coisa, nesse caso, que a gente não tem tanta certeza se era exatamente isso no passado. Então, como é que a gente poderia dizer? Aqui nesse caso que a gente colocou, seriam las 11:30, tendríamos media copa aún. Eu poderia dizer, deviam ser umas 11:30, não tenho muita certeza. E eu acho que a gente ainda tinha meio drink. Então é possível, é provável que a gente ainda tivesse metade daquele drink. É possível, é provável que fossem umas 11:30 na hora que ele chegou zangado, furioso, ali naquele bar. Então eu poderia dizer para você, tendría algunos minutos porque el tren saldría a las 11. Então, eu tô falando aqui de mim. Eu teria alguns minutos porque o trem sairia às 11. Com essa ideia aí, realmente, de que eu acho que eu ainda tinha alguns minutos porque o trem ia sair ali mais ou menos às 11. A gente tá falando de uma hipótese de alguma coisa que estava acontecendo no passado que você não tem tanta certeza das medidas exatas, das coisas exatas que estavam acontecendo naquele momento. Perfeito? La frase número 4 dice, estaríamos cerca de la estación, me llamaron del trabajo y dijeron que tendría que volver. Vamos ver o que significa isso. Estaríamos cerca de la estación, mais uma vez essa ideia aí de uma coisa que a gente não tem tanta certeza, né? Então, nós estaríamos próximos da estação, a gente devia estar próximo da estação, me llamaron del trabajo, me ligaram do trabalho, y dijeron, e disseram que tendría que volver. Que eu teria que voltar. Então, nós estaríamos próximos da estação, me ligaram do trabalho e disseram que eu teria que voltar. É isso que essa frase significa. Então, aí nessa frase a gente tem dois usos diferentes desse condicional. Primeiro, esse estaríamos e depois nesse tendría. Qual que é a ideia de cada um deles? O primeiro, essa hipótesis en el pasado, como yo ya dije antes. Então, estaríamos indica que a gente devia estar perto da estação. Eu não tenho tanta certeza, sim. É uma hipótese, alguma coisa que realmente estava acontecendo ali, eu não tenho tanta certeza. E da segunda vez, a gente vai ter el discurso indirecto. Déjame poner aqui para que puedas ver. El discurso indirecto. Ou seja, se eu digo tienes que volver, eu tô falando diretamente essa informação. Então, ele seria o discurso direto, essa forma de expressar direto essa informação que eu quero passar. Pero el discurso indirecto es cuando tenemos que pasar la información de otra persona. Então, se eu quero dizer, se eu quero te contar o que foi que alguém me disse, então essa frase tienes que volver ficaria me dijeron que tendría que volver. Ok? Então, você tem que voltar. Se eu quero passar essa informação, me disseram que eu teria que voltar. Isso significa o discurso indirecto, quando a gente fala uma coisa que outra pessoa falou. E aí, nesse sentido, tienes que volver. Se eu digo tienes que volver, eu estou dando essa ideia de que você tem que fazer isso agora, ou num momento aí futuro, num momento próximo, que você tem que fazer isso. Mas como eu estou passando essa informação, falando que alguém me disse isso, a gente vai transformar esse verbo, a gente vai passar ele justamente para essa forma desse condicional, que é o que a gente está vendo durante essa unidade. Então, me dijeron que tendría que volver. A gente vai usar esse tendría para indicar que é uma coisa que alguém lá no passado falou que eu teria que fazer no futuro, num futuro próximo. Perfeito? A gente vai ver alguns outros exemplos para você conseguir entender um pouquinho melhor como é que isso funciona. Então, seguimos para a frase número 5. Pensaba que te dirían el resultado de las oposiciones a lo largo de esta semana. Pensaba que te dirían, eu achava que te diriam, el resultado, o resultado, de las oposiciones do concurso a lo largo de esta semana, ao longo desta semana. Então, eu achava que te diriam o resultado do concurso ao longo desta semana. Com relação ao vocabulário, a gente pode ver essa palavrinha aí diferente que a gente tem entre o espanhol e o português, que são las oposiciones. Las oposiciones a gente usa para dizer o concurso. São essas pruebas selectivas para conseguir um trabalho, normalmente. E normalmente, em uma administração, alguma coisa pública, del governo, perfeito? Então, esse concurso que a gente faz para conseguir trabalhar no governo, por exemplo, a gente diria las oposiciones, vale? Então, pensava que te dirían el resultado de las oposiciones, eu achei que te diriam o resultado desse concurso a lo largo desta semana. Esse a lo largo é uma expressãozinha aí bem legal que a gente usa para dizer ao longo de alguma coisa. A lo largo de mi vida, yo hice muchas cosas. Ao longo da minha vida, eu fiz muitas coisas. E qual que é o sentido desse diria, nessa palavrinha que está destacada? Ela vai trazer uma possibilidade de alguma coisa. Então, vocês pensavam que te diriam? É uma possibilidade. Eu achei que isso fosse acontecer. Por exemplo, se eu digo creia que estarias em casa por la tarde. Eu estou trazendo essa ideia de uma possibilidade. Eu achava que você estaria em casa pela tarde, durante a tarde. Não tenho certeza, é uma possibilidade, é uma probabilidade de alguma coisa que poderia estar acontecendo ali naquele momento. La frase número 6 dice: No deberías pedir a la carta. Os va a costar el ojo de la cara. Seguro que nos valdría con el menú del día. Vamos ver o que significa essa frase. No deberías pedir a la carta. Vocês não deveriam pedir à la carte. Quando a gente pega aí um menu e a gente escolhe um prato que a gente paga um preço fixo por aquele prato. Então a gente chama em português normalmente de à la carte, em espanhol a gente vai falar à la carta, perfeito? Os va a costar el ojo de la cara. Aqui é uma expressão que a gente usa tanto em português quanto em espanhol, você pode fazer essa tradução literal aí que significa a mesma coisa. Vai custar o olho da cara. Mas aí você pode estar se perguntando, Pet, de onde que vem esse os va a costar? Primeira coisa interessante que a gente precisa saber. Primeiro que a gente tem esse deberíais, que indica que é vosotros. Vosotros no deberíais pedir la carta. Depois a gente tem esse os va a costar el ojo de la cara. Esse os indica que é vosotros también. Pero, ¿cuál es el sentido de ese os en esa parte de la frase? Aquí a gente está querendo dizer que vai custar para vocês, va a costar el ojo de la cara a vosotros. O sea, vosotros vais a pagar muy caro por ese plato que están pidiendo a la carta. Perfecto? Então, esse os va a costar el ojo de la cara, a gente poderia dizer vai custar o olho da cara para vocês. Perfecto? Seguro que nos valdría con el menú del día. Seguro que, então, certeza que. Nos valdría con, nos bastaría con el menú del día, o menu do dia. Ou seja, aquele menu do dia, o prato do dia, aquele que tem um precinho mais camarada que a gente não vai pagar tanto para poder comer nesse restaurante. Vamos ver algumas coisinhas interessantes que a gente tem além disso que eu acabei de explicar. Então, para falar que é à la carte, a gente diz à la carta em espanhol, porque o menu, né? Esse cardápio, a gente fala cardápio em português. Em espanhol, a gente pode dizer la carta ou também el menú. Então, pedir una cosa a la carta é como se eu fosse pedir um prato pelo cardápio, né? Escolher um ali do cardápio e pedir. E aí, no finalzinho dessa frase, a gente tem uma expressão que ela é bem diferente entre o português e o espanhol, que é esse valerse con alguna cosa. Seguro que nos valdría con el menú del día. Isso significa que seria o suficiente, que com aquilo bastaria. Então, seguro que nos valdría con el menú del día, seguro, certeza que com o menu do dia bastaria pra gente, seria o suficiente. Por exemplo, se eu falo a seguinte frase para você: Me valdría con un vaso de agua. No necesitaba una botella entera. Ou seja, para mim bastaria um copo de água. Para mim seria o suficiente um copo de água. No necesitaba una botella entera. Eu não precisava de uma garrafa inteira de água. Perfeito? Então, esse valerse con alguna cosa traz essa ideia de alguma coisa que era o suficiente, que bastava. Não seria necessário ter mais além daquilo. E aqui, qual que é o sentido desse deberíais pedir? No deberíais pedir. Que é uma ideia realmente de que a gente está falando que não devia ter acontecido aquilo. Que se eu fosse você, uma sugestão aí que eu estou te dando. Se eu fosse vocês, nesse caso, né, deberíais, eu não teria feito isso. Então, vocês não precisariam ter feito isso. Perfeito? É um tipo de sugestão, uma forma de você dizer aí a sua opinião para outra pessoa. La frase número 7 dice lo siguiente. Nos gustaría tomar la especialidad de la casa. Nos han dicho que nos pondríamos las botas. Vamos ver, essa frase aí tem uma expressão bem legal que a gente fala com relação à comida. Primeiro a gente tem esse nos gustaría tomar. Então, gostaríamos de comer. A gente já viu aí que essa palavrinha tomar em espanhol pode ter vários significados diferentes. Como a gente está falando de um restaurante, a gente traduz como comer. Nos gustaría tomar la especialidad de la casa. Gostaríamos de comer a especialidade da casa. Nos han dicho que. Nos disseram que. Nos pondríamos las botas. teríamos um banquete. Vamos ver aí como é que funciona essa expressãozinha de ponerse las botas. Ponerse las botas é uma expressão coloquial que a gente usa para dizer hartar-se de algo placentero, ou seja, fartar-se de alguma coisa que dá muito prazer, ou aprovechar-se extremadamente de algo. Aproveitar-se de uma forma extrema, de uma forma intensa de alguma coisa. Então, poner-se las botas é uma forma que a gente tem aí de dizer que você está aproveitando muito, que você está se fartando com alguma comida, nesse caso do restaurante, ou se fartando aí com alguma situação, alguma coisa que está sendo muito prazerosa para você. E aí, a gente traduziu aqui como teríamos um banquete, porque esse banquete traz essa ideia de que você vai comer até você se fartar, até você explodir de tanto comer, perfeito? Bom, então vamos ver essas palavrinhas que estão destacadas aí nessa frase. Primeiro, nos gostaria. Como eu falei lá no comecinho da aula, a gente ia ver algumas, algumas formulazinhas de palavrinhas que a gente usa com mais frequência, né? Nessa forma condicional. E uma delas é esse me gostaria, nos gostaria, que a gente usa para dar um desejo ou fazer um pedido de uma forma mais educada. Então, um desejo e um pedido mais cortês. Me gustaría eso, nos gustaría, e aí vai mudar de acordo com cada pessoa. Isso a gente já viu lá na aula de verbo gustar, como é que a gente usa isso. Mas, como a gente está falando aqui de um desejo, de um pedido, vou colocar outro exemplo para você entender um pouquinho melhor como é que isso funcionaria. Então, me gustaría hablar contigo hoy. Eu gostaria de falar com você hoje. Eu poderia ser mais direto e dizer quiero hablar contigo hoy. Então, eu quero falar com você hoje. Estou expressando o meu desejo? Estou expressando uma vontade que eu tenho? Um pedido? Tô, mas aí eu estou sendo mais direto. Se eu digo, me gustaría hablar contigo hoy, é uma forma um pouco mais suave, um pouco mais educada, um pouco mais cortês de dizer isso. E aí, no finalzinho, esse pondríamos las botas, a gente mais uma vez tem esse discurso indireto, quando a gente fala que uma pessoa disse outra coisa. Então, nos han dicho que nos pondríamos las botas. Ele vem, por exemplo, se eu falo a seguinte frase. Ustedes se pondrán las botas. E aí, uma pessoa disse isso diretamente e eu quero transferir essa informação. Eu quero dizer o que ela disse. Eu poderia dizer, nos han dicho que nos pondríamos las botas. Então, com essa ideia de que você vai fazer alguma coisa no futuro. Eu acabei de dizer, ustedes se pondrán las botas. Tô falando que você vai fazer isso no futuro. Quando eu quero dizer o que alguma pessoa disse que ia acontecer no futuro, ao invés desse pondrán las botas, eu vou dizer pondríamos las botas. Porque eu tô falando da gente, né? Disseram pra gente que a gente que colocaria as botas, se a gente fosse traduzir essa expressão aí ao pé da letra. Mas a gente faz essa mudança porque uma pessoa disse para outra, perfeito? Então é só para você manter essa lógica. Eu não poderia dizer, por exemplo, nos han dicho que ustedes se pondrían las botas, porque aí nesse caso quem está dizendo sou eu, quem ouviu. Ustedes se pondrán las botas, somos nós. Então nós estamos transferindo essa informação para você. Por isso que a gente fala nos pondríamos las botas. Perfeito? Na frase número 8 diz: ¿Podrías traernos dos cafés solos, por favor? O que significa essa frase? Podrías, como aquela forma cortês de dizer, por favor, você poderia fazer alguma coisa? A gente está fazendo, então, um pedido cortês usando esse podrías. Perfeito? Mais uma vez. ¿Podrías traernos dos cafés solos? Você ou o senhor poderia nos trazer dos cafés solos, esse café solo, ele tem a mesma ideia de que el café puro, el café negro. Ou seja, é só café e água, aquele café purinho que a gente tem. A gente pode traduzir isso como um cafezinho em português, né? Então, poderia nos trazer dois cafezinhos, por favor? Por favor, perfeito? Muy bien. Então, esse pedido cortês com esse podrías, eu posso dizer outra frase, por exemplo, usando o usted. Porque aqui na nossa frase a gente tem esse podrías, perfeito? Podrías traernos indica você poderia, vale? Porque a gente está tratando de uma forma informal, a gente está dizendo tu podrías. Mas se eu fosse mais educada, se eu quisesse tratar essa pessoa com mais formalidade, com uma distância maior, eu poderia usar o podría. Então eu poderia dizer também, senhor, poderia decirme dónde está el baño, por favor? Então, senhor. O senhor poderia me dizer onde está, onde fica o banheiro, por favor? Perfecto, entonces otra forma de usar la misma estructura. La frase número 9 dice lo siguiente. ¿Os apetecería hacer algo este fin de semana? ¿Cabría la posibilidad de irnos a la playa? Vamos a ver qué significa esa frase. ¿Os apetecería? Primera cosa que tenemos que ver es ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de vosotros. ¿Os indica que es vosotros? ¿Apetecería? Indica essa, vocês gostariam de fazer alguma coisa. Vocês têm interesse em fazer alguma coisa. Então, vocês gostariam de fazer alguma coisa. Os apeteceria hacer algo este fim de semana, neste final de semana? Cabria la possibilidad, haveria a possibilidade de irnos a la playa, de que fôssemos à praia. Então, essa frase aí em português ficaria assim. Gostariam de fazer alguma coisa neste final de semana? Haveria a possibilidade de que fôssemos à praia. Vamos ver aí um pouquinho melhor essas estruturas que a gente tem nessa frase. Primeira coisa legal que a gente pode ver aí é esse os apeteceria, que ele é essa estruturazinha que vai se repetir várias e várias vezes, que ao longo da sua vida em contato com o espanhol, você vai escutar bastante. Que ele indica justamente, né, esse pedido, essa sugerência mais cortês. A gente usa esse os apeteceria no caso de vosotros. Se eu quero usar, por exemplo, uma frase com tu, eu poderia te dizer o seguinte. Te apeteceria salir a bailar ahora? Então, você teria interesse em sair para dançar agora? A gente está fazendo uma pergunta de uma forma mais educada. Poderia dizer, você quer sair para dançar agora? Poderia. Mas eu falo, você gostaria, você queria, você teria interesse em sair para dançar agora? Eu estou sendo um pouco mais educada, um pouco menos direta nessa pergunta. Depois a gente tem esse cabria la possibilidad. Esse cabria, ele vem do verbo caber. Nesse caso, ele é uma estruturazinha, uma expressão que a gente usa em espanhol, caber la possibilidad de hacer alguna cosa, que a gente poderia dizer em português com o verbo haver. Então, haveria a possibilidade de fazer alguma coisa. Nesse caso, essa estrutura com esse condicional que a gente tem aqui, essa forma do verbo, ele indica uma hipótese. Cabría la posibilidad. Aqui nesse caso, como ele é uma frase afirmativa, né, haveria a possibilidade de que fôssemos à praia. Ele traz essa ideia, então, de haver a possibilidade de alguma coisa acontecer, de ter a possibilidade de alguma coisa acontecer. Mas, se a gente faz uma pergunta com essa estrutura, cabría la posibilidad, a gente traz uma ideia de será que seria possível? Nesse sentido de fazer um pedido, de fazer uma sugestão para a pessoa com essa ideia de uma hipótese de alguma coisa que pode acontecer, de uma possibilidade. Então, se eu falo, cabría la posibilidad de comer en un restaurante hoy? É nesse sentido de, será que seria possível? Será que teria alguma possibilidade, alguma chance da gente comer em um restaurante hoje? Perfeito? Então, quando hacemos uma pergunta ou uma afirmação, essa estrutura de caber la posibilidad de alguna cosa, ela vai ter esse sentido que eu acabei de explicar aqui. La frase número 10 dice lo siguiente. ¿No te apetecería salir para tomar algo? ¿Querría conocer gente nueva? Então, ¿no te apetecería salir? A gente traduz como, ¿você não gostaria de sair? Ou, ¿não gostaria de sair para tomar algo? ¿Para beber alguma coisa? ¿Querría conocer gente nueva? Eu queria conhecer pessoas diferentes. Eu gostaria de conhecer gente nova, pessoas novas, né? Nesse sentido de que são pessoas que você ainda não conhece. Gente nova é nesse sentido. Perfeito? Então, a gente tem esse no te apeteceria, que a gente já viu também em outras frases, que eu vou trazer agora um sentido que pode ampliar um pouco a sua visão e falar, uau, realmente isso faz mais sentido vendo dessa forma. No te apeteceria, a gente pode trocar por no te gustaría da mesma forma. Então, eu poderia dizer nessa frase, no te gustaría salir para tomar algo? Então, é a mesma coisa, ok? Essas duas estruturas, apetecer e gustar, elas vão ter mais ou menos aí essa mesma ideia de você não gostaria de sair para beber alguma coisa? Eu queria conhecer pessoas diferentes. Agora, vamos lá. Esse queria, essa palavrinha aí, tão diferente que você provavelmente é a primeira vez que está vendo ela, talvez. O que ele significa? Aqui ele vai trazer uma ideia de um desejo de alguma coisa futura, perfeito? Então, é um deseo futuro. A gente vai usar esse queria como me gustaría. Então, mais uma forma aí que a gente tem de dizer você gostaria de fazer alguma coisa. Queria conocer gente nueva. me gustaría conocer gente nueva. Então, eu poderia dizer, no te gustaría salir para tomar algo? Me gustaría conocer gente nueva, que o sentido dessa frase seria praticamente o mesmo, tá? Eu digo praticamente porque em alguns momentos ou outros, essas estruturazinhas, elas podem ter uma nuance um pouquinho diferente da outra. Mas de uma forma geral, elas são sinônimos. Elas podem ser usadas com esse sentido de você tá a fim de fazer alguma coisa, de você gostaria de fazer alguma coisa, beleza? Tá, beleza. Mas você tá vendo essa palavra aí, queria, que tem dois R's. E você pode estar se perguntando, Pet, mas eu já vi que existe o queria com um R só. Qual que é a diferença entre essas duas palavrinhas? Vou explicar isso para você agora. Esse queria com um R só, e aí a pronúncia é mais simples, queria, ele traz uma ideia de alguma coisa no passado. Então eu posso dizer, antes não queria sair, agora lo quiero. Então antes eu não queria sair, mas agora eu quero, perfeito? Antes é o passado, então queria tá lá no passado. Agora, esse queria, com dois R's, e a gente faz essa língua um pouquinho mais vibrada, queria, ele traz a ideia de um futuro ou de um desejo, alguma coisa aí mais relacionada realmente com esse futuro. Por exemplo, queria salir em 5 minutos. Como a gente já viu, a gente poderia trocar isso por um me gustaría salir en 5 minutos. Na primeira frase, eu não poderia trocar antes no me gustaría salir, porque esse me gustaría traz uma ideia de uma coisa que você gostaria lá na frente. Então, se você faz essa comparação com o verbo gustar, ele faz um pouquinho mais de sentido, tá bom? Então, essa que é a diferença do querría com os dois R's pro queria com um R só. La frase número 11 dice, dijo que estaría listo en 15 minutos y que vendría en un ratito. Vamos ver o que significa essa frase. Dijo que estaría, disse que estaria. Listo em 15 minutos, pronto em 15 minutos. Y que vendría, y que viria en un ratito, em um momento, em um pouco espaço de tempo, daqui a pouquinho. Seria algo mais ou menos assim. Então, disse que estaria pronto em 15 minutos e que viria em um momento, perfeito? Vamos ver aí essa palavrinha ratito, que a gente já conhece um pouquinho, né? Mas sempre é bom dar uma reforçadinha nesses vocabulários que são bem diferentes entre o português e o espanhol. A gente tem a palavra rato, que é um momento. Mas se eu falo um ratito, é um momentito, um momentinho, perfeito? E aí a gente tem essa expressão en un rato ou en un ratito, que ela vai dar essa ideia de que é alguma coisa que vai acontecer daqui a pouquinho, em breve ou logo, tá bom? Então, dijo que vendría en un ratito, ele disse que logo, logo, que daqui a pouquinho, ele viria pra cá, vale? E qual que é o sentido aí que a gente tem dessas palavrinhas que estão destacadas, desses verbos que estão no condicional que a gente tá vendo durante essa aula? Esse estaria e esse vendría. Eles vão trazer essa ideia daquele discurso indirecto que eu já falei um pouquinho para você antes, quando a gente está falando alguma coisa que outra pessoa disse. Então, vamos separar essa frase em duas partes. Primeiro, vamos imaginar que eu sou essa pessoa que disse que estaria pronta em 15 minutos e eu falo, estaré listo en 15 minutos. E depois, voy en un ratito. Então, estaré listo en 15 minutos, aí alguém vai dizer, dijo que estaria listo em 15 minutos. Então, estaré listo, eu tô falando do futuro. E quando alguém tá falando alguma coisa que eu disse no futuro, vai usar esse condicional. Então, dijo que estaria listo. Depois, voy en un ratito. Dijo que vendría en un ratito. Aqui também, eu tô falando no futuro, eu vou, né? Eu vou pra sua casa, por exemplo, daqui a pouquinho. E aí, você tá dizendo, como você está na sua casa, você não vai dizer que você vai para sua casa porque você já está na sua casa. Então, você diz, você vem para minha casa. Vamos imaginar que eu estou aqui, nesse lugar, e você fala, eu vou para aí. E eu quero dizer o que você disse. Eu não vou dizer que você vai para cá. Eu vou dizer que você vem para cá. Por isso que a gente troca, porque são dois espaços físicos que, em algum momento, eles se encontram. Então, a gente troca esse verbo por causa disso. Mas só por esse sentido mesmo de que a pessoa está naquele lugar que a outra disse que iria. Então, voy en un ratito. Traz essa ideia de futuro. E quando eu quero dizer que alguém disse alguma coisa que ela faria no futuro, eu vou trocar esse boy por esse vendria. Ou essa terminaçãozinha aí, ia, que é o nosso condicional. Perfeito? E nossa última frase, a frase número 12, é: prometeu que pondria los bizcochos en la mesa media hora antes de la merienda. Que significa? Prometeu que pondria, ele prometeu que colocaria, ou ela prometeu que colocaria, los bizcochos os bolos. En la mesa, na mesa, media hora antes, meia hora antes de la merienda, do lanche. Então, prometeu que colocaria os bolos na mesa meia hora antes do lanche. Vamos ver aí um pouquinho de vocabulário. Primeiro, essa palavra bizcocho, que a gente já tinha visto em outros momentos, em outras unidades aí, que significa bolo, perfeito? E la merienda é esse lanche no meio da manhã ou no meio da tarde, né? Quando a gente tem o café da manhã, o almoço e a janta, o que está entre essas refeições a gente pode chamar de merienda. Lembrando que essas palavrinhas relacionadas à comida, culinária, os próprios nomes das comidas, das frutas, enfim, desses períodos do dia que a gente come, né? Se eu falo la comida, se eu falo el almuerzo, de qualquer forma, essas palavrinhas elas vão ter bastante variação entre os países que falam espanhol, tá bom? Então, o que a gente traz aqui para vocês é uma dessas formas, mas lembrando que você pode acabar encontrando aí algumas formas diferentes de se referir às comidas e às refeições do dia, perfeito? E para fechar aí, vamos ver qual que é o sentido que a gente tem desse pondria. Aqui, mais uma vez, a gente tem esse discurso indireto, porque se eu prometo alguma coisa e alguém fala aquilo que eu acabei de prometer, é justamente isso que está acontecendo. Alguém está contando alguma coisa que eu disse. Então, pondré los bizcochos en la mesa. Eu estou fazendo essa promessa. Pondré los bizcochos en la mesa. E alguém vem e fala, prometió que pondría los bizcochos en la mesa. Então, eu falei que eu faria alguma coisa no futuro, e aí essa pessoa está repassando essa informação, então ela vai trocar esse pondré por pondría. Perfeito? Então, essa é toda a estrutura que estamos vendo durante esta unidade. Perfeito? Bueno, entonces no te olvides de poner tus frases en el memorization hack, de hacer tus prácticas diarias de memorización. Y si você tiver qualquer tipo de dúvida, é só deixar nos comentários aqui da aula que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Perfecto? Te dejo un super beso y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.